Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais informações sobre esse atual momento que a gente tem vivido e tem percebido de crescimento das exportações para a China, principalmente de proteínas animais. Mas, afinal de contas, é hora de investir? É hora de aprimorar a produtividade? E os preços que estão sendo praticados vão melhorar? Enfim, perguntas para o Adolfo Fontes, da DSM, que está aqui com a gente, faz estudos em cima de todas essas questões e vai trazer algumas informações importantes para você que está em dúvida sobre o futuro das proteínas animais. Afinal de contas, Adolfo, é momento de se investir? O que o produtor precisa ter em mente?
Olha, sem dúvida é um momento de uma oportunidade interessante para a indústria de proteína animal, né? Se a gente analisa as exportações para a China, de janeiro a setembro, tem um crescimento para as três principais proteínas que a gente produz aqui no Brasil, né? Em termos de carne suína, crescendo 30%, carne de frango cerca de 20%, né? Quando a gente mira ao destino China, carne bovina também crescendo 11% para a China. Ou seja, é um momento de crescimento nas exportações para a China e os preços, em consequência dessa demanda adicional que a China está tendo por conta, é importante dizer, né, da peste suína africana e da queda da produção na China, ela traz aí benefícios também em relação aos preços, né? Não só nos preços internacionais, mas também quando a gente analisa os preços domésticos, a gente tem um aumento, uma valorização da proteína animal no mercado brasileiro, o que beneficia a indústria, né, como um todo, e a produção primária também. O ponto é uma oportunidade, mas a gente tem que olhar com bastante carinho essas análises, porque quando a gente olha em longo prazo, falando de 5, 7 anos para frente, muito provavelmente a China se recupera desse problema da peste suína africana, e com isso é um destino aí que a gente potencialmente aumentaria a produção para atender e que lá na frente ele não vai estar disponível, pelo menos não na mesma quantidade que ele está hoje. O que a gente pensa, né, nesse sentido? É uma oportunidade de curto prazo, que sem dúvida nenhuma o Brasil tem que aproveitar, mas vamos aproveitar essa oportunidade de preços melhores, margens mais positivas e também mirar outros mercados que a gente hoje não atende. Quando a gente olha a carne suína, por exemplo, o Brasil tem poucas opções no mercado internacional. Então, por que não mirar aí atender um mercado, por exemplo, como o México, que é um mercado que tem crescido bastante, é um mercado que a gente poderia atender, que hoje não está atendendo. É claro que tem aí questões geopolíticas envolvidas, a questão dos Estados Unidos, etc., mas é uma oportunidade para que a gente não só aproveite o que está acontecendo agora, mas também a gente mire lá na frente para não acontecer aquela questão de aumentar a produção hoje e aí ficar sem o cliente lá na frente e ter preços aí impactados negativamente quando a gente mira no longo prazo.
Mas daí a dica é o quê? Investir comedidamente ou ganhar em produtividade? O que é necessário nesse primeiro momento?
Eu acredito que o primeiro ponto seria investir em produtividade, né? Como é que a gente consegue produzir mais carne com o nosso plantel atual, com a nossa capacidade industrial atual? Mas é claro que há sim oportunidade para crescer aí moderadamente a produção nos próximos anos, não há dúvida nenhuma que tem esse espaço, porque a gente não pode deixar de falar do mercado doméstico, né? O mercado nacional, ele passou por um período aí de estagnação econômica. Se a gente for voltar lá para 2014, 15, 16, a recessão muito forte, 17, 18, agora 19, um crescimento aí na ordem de 1%. Se a gente for analisar aí com um cenário positivo para os próximos anos em termos econômicos, isso deve refletir também no mercado interno. Então, o crescimento não é só o mercado internacional, tem espaço para crescer também no mercado interno, que hoje está adormecido, vamos dizer assim. A gente consome hoje menos carne em termos per capita que a gente consumia em 2014. Então, tem oportunidades, mas é claro que a gente não pode deixar essa euforia, perder a mão nessa euforia, né? E produzir além daquilo que a gente tem de demanda, tanto do mercado doméstico como no mercado internacional, para a gente ter a disciplina aí, para ter um mercado mais saudável para toda a indústria e para a população em geral, a gente conseguir sim atender a demanda nos outros países também.
Das três principais proteínas, qual é, na sua opinião, a que tem mais chances de crescimento nesse momento?
Olha, até por uma questão de ciclo, de mercado, estrutura da agroindústria, acredito que a indústria de frango é que se beneficia de uma maneira um pouco mais rápida, no curto prazo, porque a gente tem aí um problema também aí de desafios na Europa, na Arábia Saudita. Então a China, ela aparece aí com uma oportunidade bacana para a indústria de aves. A gente consegue aí recuperar um pouquinho daquilo que a gente perdeu o ano passado em termos de produção. Então eu acredito que o maior beneficiado nesse momento seja a indústria de aves. Mas é claro que a indústria de suínos também está aproveitando também depois de um ano complicado, que foi do ano de 2018. E quando a gente analisa a cesta de proteína animal, pensando aí em aves, suínos e bovinos, é claro que a maior exportação para a cesta como um todo beneficia toda a cadeia, né? Porque você tem preços mais saudáveis, uma oferta mais equilibrada com uma demanda aí que está ainda em recuperação no mercado doméstico.
Agora, Adolfo, a gente está falando aí do crescimento, ampliação de rebanho, de oferta de animais em si, mas a manutenção, a criação, o desenvolvimento desses animais também precisa ser avaliado. Hoje a gente tem matéria-prima suficiente para atender esse aumento de consumo, na sua opinião, ou isso pode de alguma forma inflacionar o mercado lá na frente?
Olha, eu acho que quando a gente analisa no curto prazo, a gente tem estratégias muito bem estabelecidas para conseguir aí, ajustar a produção, a produtividade, né? É uma questão também de investimentos em tecnologia, inclusive em plantas, não só pensando na parte primária, pensando na parte genética, nutrição, mas também nas plantas. Médio prazo também, a minha ressalva aqui é realmente mais focada no longo prazo, né? Acho que o Brasil tem condições sim de fazer essa aceleração na produção, na produtividade, mas tem que ser de uma maneira estratégica, pensando em longo prazo, quais são os mercados que a gente vai atender. O Brasil continua sendo muito competitivo, mesmo a China se recuperando em termos de produção lá na frente, o Brasil continua sendo um grande player no mercado chinês, porque a gente tem uma vantagem comparativa em termos de custos e preços e qualidade muito relevante se a gente compara com a produção no mercado chinês. Ou seja, é muito positivo, né? A grande preocupação, que eu acho que não é uma preocupação, mas sim um recado, né? Vamos, como cadeia, nos organizar para, de maneira estratégica, atender essa demanda, não exagerar nem deixar de aproveitar essa oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um player que hoje tem um papel muito relevante no mercado internacional e deve ser ainda maior no futuro, independente de peste suína africana. Quando a gente mira 10, 20 anos para frente, o Brasil continua sendo aí o grande motor da produção de proteína animal para o mundo, né? Então, é uma oportunidade que, sem dúvida nenhuma, só reforça esse papel brasileiro.
Você lembrou uma coisa importante, a continuidade da demanda chinesa, mesmo se eles vierem efetivamente a reestruturar a produção deles por lá. A gente tem ouvido, em tom de brincadeira, inclusive, que o chinês está tomando gosto aí pelo churrasco brasileiro, enfim. É disso que você está falando? É dessa novidade para o chinês de estar consumindo proteínas diferentes?
Sem dúvida, quando a gente analisa um exemplo, acho que muito interessante, é da carne bovina, né? O chinês hoje, em termos per capita, a gente está falando de um consumo de 5 quilos na China, né, de carne bovina. Ou seja, quando você tem uma oportunidade, vamos dizer assim, de experimentar outras proteínas por uma questão aí de uma crise na indústria de suínos, é claro que você abre aí a oportunidade para novos consumidores que tomam gosto aí por um churrasco, deixa de ser uma carne de festas, como é a carne bovina hoje na China, né, uma carne de ocasião, e passa a ser um pouco mais parte do cardápio do chinês, né? O frango é a mesma coisa, né? O chinês é muito consumidor aí de pé, de asa, e hoje, por conta essa deficiência aí na produção de carne suína, está consumindo mais peito, outros cortes, né? Isso abre uma janela de oportunidade que não só para curto prazo, mas abre uma possibilidade gigantesca aí de a gente atender também outros cortes, talvez com valor mais agregado num futuro, para esse mercado tão promissor que é o chinês, né?
Aí, crescimento, porém, com planejamento. Isso é muito importante para você, produtor, que essa mensagem fique aí, que você não deixe de participar desse momento que está acontecendo, mas também tenha cuidado para não exagerar na dose aí. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.